Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamadas a mais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Afenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo nome regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 27/11/2018. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 18:30, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes os vereadores Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente cumprimentou a todos e solicitou o secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores, invocando o nome de Deus e, havendo número regimental, declarou aberta a reunião. Convidou o excelentíssimo senhor prefeito Alexandre Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal, para fazer parte da mesa diretora. O secretário anunciou a presença do secretário Antônio Marcos Generoso Cota, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Biraneide Figueiredo Silva, secretário municipal de Patrimônio Cultural e Turístico, Sebastião Antônio da Silva, chefe de gabinete, e o Arson Vidigal Gomes, superintendente administrativo. Em seguida, solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior das correspondências recebidas e expedidas. Logo após, solicitou ao secretário para fazer a leitura das deliberações número 01/2018, que declara a perca do mandato do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, e a número 02/2018, que declara a perca do mandato, a perda do mandato do vereador Denilson Francisco Braga, em cumprimento à decisão judicial eleitoral e nos termos da lei orgânica municipal. Convidou os senhores vereadores Gilmar Afenas e Nilson Esteves Lopes para se colocarem diante da mesa, estendessem a mão direita e fizessem o seguinte juramento: prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado, guardar e respeitar a Constituição Federal, as leis estaduais, a lei orgânica municipal, trabalhando pelo engrandecimento do município de Itabirito, que no final responderam: assim o prometo. Feito o juramento, o presidente declarou empossados os novos vereadores e convidou para tomarem assento nos lugares já determinados. Assim, o presidente solicitou do secretário para fazer a leitura da matéria em pauta, sem discussão, sem comentário. Projeto de lei número... ...46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Projeto de lei número 51/2018, cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e logradouros públicos do município de Itabirito e sobre utilização privativa e fica os espaços públicos municipais por comerciantes prestadores de pequenos serviços, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública municipal associação, rompendo barreiras e dá outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Novos projetos: projeto de lei 54/2018, altera a lei municipal 2119, de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 56/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal número 3016, de 30 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 57/2018 autoriza a suplementação de crédito especial para o orçamento de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 58/2018 altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição do tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 59/2018 revoga a Lei Municipal nº 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais que especifica de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 60/2018 altera a Lei nº 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 61/2018 altera o dispositivo da Lei Municipal nº 3277, de 18 de outubro de 2018, e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 62/2018 dispõe sobre a ampliação de vagas para cargo de provimento efetivo e substitutivo dos anexos 4, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimentos aprovado pela Lei Municipal 3008 de 2014 e alterações posteriores e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 63/2018 altera a Lei nº 3257 de 29 de maio de 2018 e a Lei nº 3092 de 11 de 11 de agosto de 2015, da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 64/2018 altera a Lei nº 2998, de 22 de abril de 2014, da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução nº 17/2018 altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagem para cobertura de despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itabirito, nos termos da Lei Municipal nº 2998, de 2014, de autoria da mesa diretora. Solicitou ao secretário para verificar se havia oradores inscritos no livro de palavra livre e fizeram uso na tribuna os seguintes vereadores: Gilmar Afenas, Nilson Esteves Lopes, Geraldo Gonçalves Mendanha, que concedeu a parte ao vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz Oliveira, René Américo da Silva e Arnaldo Pereira dos Santos, e o presidente também fez uso da palavra. Na segunda parte da reunião, colocou-se a matéria em votação e discussão. Projetos de Lei nº 46 e 47/2018 foram concedidos vista ao vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de Lei nº 48/2018 foi concedido vista ao vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei nº 51/2018 foi aprovado em primeira discussão. Os novos projetos de lei 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64/2018 e o projeto de resolução número 17/2018 foram encaminhados às comissões para estudos e análises. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 3 de dezembro de 2018.
Ata está em discussão.
Senhor presidente, só uma ressalva, eu gostaria que constasse também na ata que o prefeito também fez uso da palavra no momento que foi concedido a ele.
Perfeitamente. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 211/2018. Parabenizo o senhor José Patrício da Costa Assis e Célio Amorim pelos 10 anos do Terço dos Homens. Ofício número 216/2018. Cumprimento a senhora Gilmara Souza pelo belíssimo projeto Paródias Gramaticais. Ofício número 217/2018. Cumprimenta o senhor Elísio Ruggeri, ao corpo de servidores, pelo belo trabalho frente à escola Manuel Salvador de Oliveira. Eu acho que aqui está errado, acho que é intendente de Câmara, né? Intendente de Câmara. Então, só aqui que está errado, deve ter encaminhado no endereço certo. Correspondências recebidas. Ofício número 49/2018, em resposta à indicação do vereador Leandro Marques, campanha educativa e políticas públicas de proteção aos animais domésticos do município. Ofício número 50/2018, em resposta à indicação do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha sobre a coleta de lixo no Cabral. Ofício número 75/2018, GCM, resposta ao ofício 195/2018, sobre patrulhamento preventivo na localidade do Bota. Ofício número 202/2018, ofício, resposta do ofício 195/2018, sobre patrulhamento preventivo no bairro Calçada. Ivaci Simões convida para o lançamento de seu novo livro, Inteiramente Itabirito, no dia 7 de dezembro, às 19h30, na Biblioteca Pública Professor de Aulas de Azevedo. Senhor presidente, essas são as correspondências recebida e expedida.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos lá, as quatro indicações a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a realização de uma audiência pública no plenário desta Casa de Leis para uma explanação junto ao microempreendedores individuais, MEI, e micro MEI, de micro e pequenas empresas localizadas em Itabirito, sobre funde e todos critérios para pleitearem a liberação do referido fundo, a sua atual condição. Trata-se de uma lei sancionada com objetivos de dar suporte financeiro a projetos de implantação, modernização, expansão, diversificação, micros e pequenas empresas localizadas no município de Itabirito. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a construção de uma escadaria que ligue o estacionamento até a entrada da UPA Celso Matos. A referida sugestão já foi feita através de indicação em outras oportunidades e cobro desde 2017 o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos que chegam de lotação, bem como o acesso à lanchonete existente garantindo acessibilidade e conforto. Senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a instalação de mais um banco próximo ao ponto de táxi, em frente à Prefeitura. Justificativa, trata-se de uma solicitação dos taxistas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, firmar parceria entre a instituição IFMG e SENAI, junto às empresas instaladas em nosso município, no sentido de atrair oportunidades de primeiro emprego aos formandos dessas unidades. Justificativa. A referida sugestão visa garantir o fortalecimento e a ampliação no acesso às oportunidades do primeiro emprego. Sala de reuniões, em 3 de dezembro de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, a pintura de faixa de pedestre na rua Pio 12, em frente ao escritório da empresa MIP. Justificativa, a pintura da faixa garantirá a segurança daqueles que por ali transitam. Sala de reuniões, em 3 de dezembro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, eu digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de aumentar o patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Novo Itabirito, especificamente no loteamento Village Parque Real, e estudar algumas intervenções para manutenção da ordem e do sossego. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do loteamento Village Parque Real, que alegam constantes aglomerados de pessoas realizando manobras em motos e com uso de drogas, som automotivo, além dos limites permitidos e álcool. Sala de reuniões, 3 de dezembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma de mental, que seja solicitado o senhor prefeito municipal realizar através da secretaria competente a colocação de um poste na rua Estrada da Barragem, frente ao número 50, no bairro Meu Sítio. Justificativa, frente a este número é o único ponto que não possui poste com iluminação pública, acarretando grandes problemas aos moradores próximos ao endereço. Sala de reuniões, em 3 de dezembro de 2018, vereador Renê Américo da Silva. Requerimento. Sobre os três requerimentos que vou estar lendo são de autoria do vereador Leandro Silva Max. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência nos termos de mentais, que a Prefeitura Municipal de Itabirito, através da secretaria competente, providencia capina e limpeza no entorno do centro histórico. Justificativa, essa manutenção faz-se necessário no intuito de preservar e manter os pontos turísticos, eliminando possíveis focos transmissores de doença e prevenção do ambiente utilizado e preservação dos ambientes utilizados pela população. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, que a Prefeitura Municipal de Itabirito, através da secretaria competente, providencia a capina e limpeza da escadaria de acesso ao Jardim São Cristóvão, no bairro Jardim São Cristóvão, para o bairro Coab. Justificativa, sabendo que os meses mais chuvosos, o crescimento é mais intenso nessa, mas essas são manutenções necessárias, pois a escadaria é muito utilizada pela população. E tendo em vista que o mato e sujeira aumenta o perigo para quem utiliza aquele acesso, sem falar em insetos, roedores, animais peçonhento e etc. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que a Prefeitura Municipal de Itabirito, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja fornecido um laudo técnico referente às pontes de grande porte e viadutos existentes no nosso município. Justificativo, nos últimos tempos temos acompanhado através de mídia vários acidentes com viadutos, principalmente por falta de manutenção, sendo assim com o intuito de garantir maior segurança e a vida de pessoas que utilizam esses trajetos, contamos com a ação preventiva da Prefeitura Municipal de Itabirito. Sala de reuniões em 3 de dezembro de 2018, vereador, esses três requerimentos são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Os requerimentos a serem lidos agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, em resposta ao requerimento número 97/2018, na onde que o vereador solicita o comparecimento do ex-servidor do município de Itabirito, Leandro Dias de Oliveira, o parecer da parecer do jurídico desta casa é contrário. Então, esse é um dos requerimentos que estão para serem lidos. Então, o parecer dele está aqui. Eu acho que se alguém quiser ler, a cópia está aqui atrás. Os outros requerimentos, os outros cinco requerimentos do vereador Ricardo. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre o que tratarei abaixo, considerando o protocolo de número 011-791-2017, em anexo, que vetou a solicitação dos servidores requerentes do direito a terem a opção de divisão das férias em dois períodos de 15 dias, solicito a revisão dessa situação, considerando os seguintes tópicos. Somente poderá gozar de férias um servidor por vez e que limita aos órgãos da escolha dentre meses do ano. A divisão de férias viabiliza o servidor conciliar as férias com os parentes, filho, esposa, esposas, principalmente, e que fica dificultado pelo número de funcionários que sempre desejam gozá-las no mesmo período, exemplo, férias escolares. Os servidores da área da saúde são também profissionais liberais que não podem ficar afastados de seus pacientes por um período tão longo, 30 dias, tendo que trabalhar por questões financeiras no período de férias de serviço público quando estas são gozadas por uma única vez. Outros fatores favoráveis é o próprio serviço realizado no serviço público, que foram citados no protocolo em anexo. Nesse sentido, requer uma avaliação em exposto, destacando que o descanso satisfatório com convívio dos familiares e o prazer de poderem gozar as férias com satisfação funcionarão como motivação para um retorno ao trabalho com maior dedicação e produtividade. Solicito ainda que o Poder Executivo reavalie e se sensibilize por uma adequação da lei municipal referente às férias, que considera que a partilha das férias somente poderá ser partilhada em situações excepcionais, tendo em vista que, em resposta ao protocolo supracitado, a Secretaria Municipal de Saúde manifestou interesse em regulamentar a matéria. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal competente que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento no que se trata abaixo, considerando que o salário dos concursados na data de posse do efetivo exercício dos cargos de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, foi fixado em um valor inferior ao dos servidores contratados de igual cargo, carga horária e função, e observando que, de acordo com o descrito na Lei Municipal 3003, do artigo 77, parágrafo 3º, do Estatuto do Servidor Público Municipal de Itabirito, que garantam a ineludibilidade do salário, os referidos servidores reivindicam a adequação salarial dos servidores, considerando os contratados conforme ocorrido anteriormente à redução salarial dos contratados, tendo em vista a aprovação do projeto de lei 30/2018, que dispõe sobre adequação salarial, alterando a lei 3008, obtendo a mudança de classe do cargo de cirurgião dentista, PSF, que foi modificado do envolvimento do artigo 72 para o 89, conforme copas em anexo, sendo que essa adequação salarial foi modificada pelos índices diferencial de salário entre os dentistas contratados e comissionados. Então, situação semelhante no que agora está sendo questionada. Considerando também que os servidores no cargo de cirurgião dentista, PSF, concursados, foram inseridos no cargo de servidores da Prefeitura Municipal de Itabirito, regidos pelo mesmo edital de saúde número 02/2015 e pertencentes à mesma classe de profissionais do artigo 72 e que demais cargos, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, obtiveram tratamento diferenciado, ferindo assim o princípio da igualdade do tratamento aplicado à relação do trabalho. Eu acho que aqui agora tem uns outros pontos técnicos, Ricardo.
Você faz questão que seja lido tudo ou pode? Dos pontos técnicos do que tem de valores.
Nome dos cargos solicitados, isonomia, fisioterapia, 8 concursados. Terapia ocupacional, 2. Fonoaudiologia, 2 concursados. Cargos com a mesma classe salarial do artigo 72. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistente social da saúde, biólogo, bioquímico, biomédico e farmacêutico médico, médico veterinário da saúde, psicólogo, psicólogo da saúde, cirurgião dentista, PSF. Edital de concurso pertence ao mesmo edital 72, agora pertence ao artigo 89, após a aprovação da PL do projeto de lei número 30/2018. Diferença salarial, contratal de contrato, R$4.739,80. Salário do concursado, R$3.351,86. Diferença salarial de R$790,94. Período que dando a diferença salarial, fomentando de 2017 a julho de 2018. Situação atual, apenas um contratado permanece no serviço de fisioterapia, que teve o seu salário reduzido para o mesmo valor de concursado, conforme em anexo. Nesse sentido, requeiro uma avaliação desta revisão e um posicionamento do Poder Executivo quanto à contratação supracitada. Sala de reuniões, em 3 de dezembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado votos de pesar à senhora Ana Lúcia Ferraz pelo passamento da sua filha Carla Ferraz. Nossa oração nesse momento é que Deus conforte a toda a família e acolha a sua bondosa alma, deixando aqui nossos profundos sentimentos. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI solicitando uma avaliação sobre a atual situação da galeria de drenagem pluvial da rua Hortência, no bairro Gutierrez. Nos períodos chuvosos, é grande o volume de água na pistas e os bueiros existentes não comportam a vazão da água, provocando grandes alagamentos, segundo os moradores, há um refluxo de esgoto na via. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida região. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que, nos prazos da lei, envie via esta Casa Legislativa cópia de folha de pagamentos de todos os servidores. As informações sobre o estado servirão para o cumprimento de obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, em 3 de dezembro de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos mentais que a Prefeitura Municipal de Itabirito, através da Secretaria de Obras, que seja fornecido um laudo técnico referente às pontes de grande porte do viaduto existente em nosso município. É a mesma, Léo? Eu estou lendo de novo. Não é outro. Justificativa. Nos últimos tempos, tenho acompanhado através da mídia vários acidentes com viadutos, principalmente por falta de manutenção. Sendo assim, com o intuito de garantir maior segurança à vida de pessoas que utilizam esse trajeto constante com a ação preventiva da Prefeitura Municipal de Itabirito. Sala de reuniões, 20 de novembro de 2018. Vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência no tema reforma regimental que seja enviado ofício ao diácono Jackson Souza Braga, parabenizando pela ordenação presbítero, que acontecerá no dia 8 de dezembro de 2018, que Deus o abençoe sempre, que fortaleça cada vez mais na sua caminhada de fé e oração, que você seja bom pastor, que conduzirá o seu rebanho com muita sabedoria e alegria no coração. Sala de reuniões, 3 de dezembro de 2018, vereador
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado um ofício ao senhor Paulo Barbosa, parabenizando pela eleição como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Itabirito, bem como demais membros Valéria Albuquerque, Rodrigo Batista, Débora Gurgel, Felipe Azevedo, desejamos votos de constante sucesso nessa nova gestão da OAB Itabirito. Sala de reuniões em 3 de dezembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projetos de lei. Emenda aditiva número 1, APL número 47/2018. Propõe emenda aditiva ao projeto de lei 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em discussão única. Emenda aditiva número 3/3 ao PL 47/2018. Propõe emenda aditiva ao projeto de lei 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Emenda supressiva número 3 ao PL 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Discussão única. Emenda supressiva número 4 ao PL 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Discussão única. Projeto de lei número 46/2018 altera o PPA 2018-2021 do Sistema de Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiro e contribuição para o exercício de 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público de instituição de cooperação intermunicipal do médio para OPEBA, nos termos da Lei Municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 54/2018, altera a Lei Municipal número 2119, de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 55/2017, acrescenta e altera dispositivo da Lei 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a Política Municipal de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, criando o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Itabirito, Programa Empresa Ativa, e da outras providências para dispor sobre a concessão do uso dos bens públicos municipais como forma de incentivo econômico às empresas. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de lei número 57/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal número 3016, de 30 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal número 3043, 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de lei número 57/2018, autoriza a suplementação decreto especial para o orçamento de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Projeto de lei número 58/2018 altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal número 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Itabirito e outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 59/2018, revoga a lei municipal número 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais, que especifica, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei número 60/2018, altera a lei municipal 3083, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos do município de Itabirito, de autoria executiva, em primeira discussão. Projeto de lei número 71/2018, altera o dispositivo da lei municipal 3277, de 18 de outubro de 2018, e da outras providências, de autoria executiva, em primeira discussão. Projeto de lei número 62/2018, dispõe sobre a ampliação de vaga para cargos de provimento efetivo e substituição dos anexos 4, do anexo 5, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimentos, de autoria executiva, em primeira discussão. Projetos de lei número 63/2018, altera a lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e da lei municipal 3092, de 11 de agosto de 2015, da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de lei número 64/2018, altera a lei número 2998, de 22 de abril de 2014, da outras providências, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de resolução número 17/2018. Altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagem para cobertura de despesas de viagens de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itabirito nos termos da Lei Municipal número 2998, de 2014, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de lei número 51/2018. Cria a zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias e logadouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixas o espaço público municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão. Projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública municipal a associação Rompendo Barreiras e da outras providências, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão. Projeto de lei número 65/2018, denomina avenida e ruas logradouros do loteamento Village Parque, no bairro Novo Itabirito, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em matéria nova, chegando a esta casa hoje. Projeto de lei número 66/2018, dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas nos poderes executivo e legislativo do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Matéria nova chegando a essa casa hoje. A pauta hoje está boa. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra-lista a ordem dos inscritos.
Sim, senhor presidente, na ordem. Vereador Renê, vereador Geraldo, vereador Léo, vereador Max, vereador Nilson, vereador Arnaldo, vereador Gilmar, vereadora Rose e vereador Ricardo.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente e a todos os membros da imprensa. Eu inicio minha fala hoje parabenizando a equipe solo de handball de Itabirito, que foi campeã da Liga Prata do Campeonato Metropolitano nesse domingo. E esse campeonato aconteceu em Belo Horizonte. E eu deixo aqui meus parabéns a toda a equipe da equipe solo por representar Itabirito nesse campeonato tão esportivo para a categoria. E falando de esporte, eu também gostaria de dizer que hoje teve a reunião do Conselho Municipal de Esporte, a qual eu e o vereador Arnaldo faz parte, e lá nós podemos debater bastante assunto, e vem bastante novidade por aí a partir de 2019, inclusive algumas pequenas alterações numa lei que tem dado certo, que foi promessa de campanha do atual prefeito, que é a lei do Bolsa Atleta, que tem que reajustar algumas coisas, que vai ser de grande valia para a população. Mudando o assunto, eu vou falar agora com relação à área de educação. aonde eu venho nessa tribuna dessa casa constantemente falar das questões das fake news, das questões dos perfis fakes que é criado em alguns outros grupos, em perfis de redes sociais, falso para entender. E isso é uma coisa que a gente tem combatido o tempo todo aqui nessa tribuna, e até para a rua normal também, porque é uma coisa que tem feito com que algumas coisas ficam obscuras, que algumas coisas ficam colocadas daquela maneira que a pessoa quis, aliás, pessoa não, né? Deve ser algum sem serviço, que quem vai para a internet para criar um perfil falso é porque não tem serviço mesmo. Então, a gente, como presa, desde o dia que eu entrei dentro dessa casa a falar a verdade, e eu tenho feito isso constantemente, doe quem doer, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar assim. E me postaram lá uma questão de uma casa no Santa Efigênia, que essa casa estava alugada pela Prefeitura Municipal de Itabirito, e a Prefeitura estava pagando o aluguel da casa fechada. E aí é onde que eu falo as minhas restrições. Todo mundo sabe o combate que a gente tem aqui dentro, aqui, com questões mentirosas, inclusive da imprensa. Nós temos boas imprensas hoje, nós temos o Sol Notícia, tem o próprio Minuto Mais, temos um jornal liberal, o resto eu não posso falar. Então, o que acontece? Aquela casa é da prefeitura. A prefeitura comprou e pagou há muito tempo atrás. Então, não tem ninguém pagando nada ali, não. O que acontece é o seguinte, a demanda vai aumentando e aquela casa já não comportava mais aquela escolinha, aquele pré-escolar que funcionava lá dentro. E olha que ela atende. Meu sítio, Padre Adelmo, São Geraldo, que é conhecido como Vila Alegre, o próprio Santa Efigênia. Então, a prefeitura foi obrigado a alocar um novo lugar, fechou uma outra escola que existia, porque eram duas, uma nesse prédio que, segundo essa pessoa que postou, fala que está pagando aluguel à toa, mas uma outra, que não me recordo aqui, que eu peguei informação e acabei esquecendo, unificou e resolveu definitivamente o problema de vaga com creche daquela região. Então, antes da gente sair postando qualquer... deixa eu ver como é que eu vou falar aqui, para a gente não falar que a gente está exaltado e deturpar o que a gente fala, né? É qualquer coisinha mesmo inútil. Minha vontade não era falar isso não, mas eu vou falar para pegar leve, não é dezembro. Dezembro está chegando, final de ano, então vamos ficar mais calminho. Então, a gente tem que pegar e pesquisar. Nós temos um saque na prefeitura para atendimento, temos as secretarias competentes, vai lá e pega e informa, porque às vezes é o que eu falo. Poucos cidadãos falam muito em direito, em reivindicar, de brigar, que é isso, que rouba, que é ladrão, que não sei o quê. Mas esquece dos deveres também. Esquece de estar chegando lá dentro e saber o que é de fato para fazer uma coisa bem feita, para apostar. E eu vou rebater mesmo, já falei, quando tiver isso aqui, eu vou rebater. Continuando aqui, com relação à educação. Vieram três mães me procurar, eu até conversei com a secretária hoje, estou falando aqui com o consentimento dela, que ela pediu, fez o cadastro escolar para os dois filhos dela, e ela pedia a vaga, moradora do bairro São José, pedia a vaga para a escola do Bela Vista. Quando chegou lá dentro, a vaga dela foi rejeitada. E aí... uma outra mãe que me procurou disse que rejeitaram também a dela e que para a filha de ou filho de não sei de quem lá que trabalha na direção da escola, conseguiu-se essa vaga, mesmo a pessoa morando no bairro São José. Porque eu falei, olha, isso é muito sério, porque, como o próprio prefeito falou aqui, foi o governo que mais criou conselho atual, foi esse. E as políticas de educação foi passado pelo Conselho de Educação e aprovado, e uma delas é a questão do zoneamento escolar. Se de fato está acontecendo, é um desvio. Se está acontecendo esse desvio, nós temos que denunciar, sim. Porque para que se monta um conselho, faz todo um consentimento e a partir dali passa a valer aquilo que o conselho passou e vai desrespeitar? Que eu não acredito e não quero acreditar. A rede de ensino de Itabirito é igual para qualquer escola. São José, Ana Amélia Queiroz, SEMI, o Bela Vista e outras coisas mais que estão acontecendo. Então, quero deixar bem claro para a população aqui o seguinte. Nós vamos apurar. Nós vamos investigar. Se isso estiver acontecendo, de estar tirando vaga das pessoas que precisam dentro da localidade do zoneamento, e estiver passando para outras pessoas que não tiver dentro do zoneamento, eu, Renê, líder do prefeito nessa casa, vou denunciar no Ministério Público. É o que eu falei aqui, eu digo, o prefeito estava aqui. Eu sou líder do prefeito nessa casa, defendo o governo, mas aponto o erro também. Se isso estiver acontecendo, veja bem, se isso estiver acontecendo, eu, em pessoa, irei denunciar. Porque eu não estou aqui para aceitar a injustiça com ninguém. Vamos respeitar. Se tem para um, vai ter que ter para todos. Ou então não tenha para ninguém. E isso as pessoas têm que entender, que toda essa política de zoneamento, isso vai servir até para baratear o custo com transporte coletivo. Aliás, desculpa, com transporte escolar. Então, se está falando que tem que mudar, que tem que resolver, que tem que fazer o novo, vamos começar a mudar primeiro com a gente. Para depois a gente querer reivindicar alguma coisa. Porque não adianta falar de corrupção. Isso para mim é corrupção. Furar fila de lotérica é corrupção. Colar dentro de escola é corrupção. Agora, tirar a oportunidade de uma pessoa estudar para colocar outra que não está no zoneamento, também é corrupção. Também é corrupção. Então, alguns cidadãos que tentam tirar benefício, põem-se a cabeça no lugar. Põem-se a cabeça no lugar, porque... Depois vem aqui falar, cobrar coisas que não tem direito com a gente que está atualmente no cargo político hoje. Saindo aqui um pouco saindo já do assunto, eu só gostaria de justificar que na semana passada não teve palavra livre, até mesmo porque teve homenagem às moções, né, dos méritos comunitários da cidade. E eu acabei... homenageando o Pirulito da Vila, que é conhecidíssimo dentro da cidade. Gerou um pequeno ciúminho aí, mas fazer o quê? E simplesmente porque o Pirulito é dono, ele é o idealizador do Samba Solidário, que arrecada alimentos e aquelas coisas todas para ajudar a população de Itabirito, e inclusive ele tem escolas de percussões dentro de algumas associações comunitárias voluntariamente. Sem contar também o trabalho que ele tem feito com a banda boa dentro da APAE. Então, o merecimento foi esse. A explicação justificativa foi só essa. E parabéns, e se puder homenagear 10, 20, 30 vezes, eu vou fazer. E, na semana passada, na terça-feira, nós tivemos a posse, né, dos dois novos vereadores, que é o Nilson e o Gilmar. Sejam bem-vindos, oficialmente, hoje, né, a primeira reunião mesmo que as coisas estão desembolando, e que precisar de mim, eu estou inteira à disposição de vocês dois para ajudar a solucionar para alguma dificuldade. A gente está aí para ajudar e, como eu, o representante do prefeito nessa casa, eu coloco à disposição para qualquer coisa. E nessa questão da gente falando, eu esqueci de falar, né, sobre o próprio Rocha, sobre o próprio Zé Maria, e dizer que, ao mesmo tempo que a Câmara perdeu dois grandes homens, ela também ganha dois grandes homens agora. Então, nós não podemos não só julgar pedra. Também temos que falar das coisas boas. Rocha era um cara sensato, um cara que debatia com a gente por igualdade aqui dentro e não tinha hábito de levar as coisas para o lado pessoal. E o Zé Maria é o que a gente tem que falar, né? Eu sou muito grato a tudo que o Zé Maria fez, porque no pior momento da minha vida, quem me deu a mão foi o próprio Zé Maria. Então... foi uma questão da justiça, ela foi feita, né? E eu acho que sirva de exemplo para nós também. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Renê, com a palavra do vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu vou me abster da minha palavra.
Com a palavra do vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui o cumprimento pela mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, assessores, público presente e as pessoas que nos acompanham também através da transmissão via internet. Eu gostaria de começar minha fala hoje justificando, né, a minha ausência e com a permissão da vereadora Rose também, na última reunião da Câmara, onde nós tivemos a posse do vereador Nilson, do vereador Gilmar. Nós estávamos na DPU, em São Paulo, e infelizmente não conseguimos vir. Mas eu quero desejar boa sorte, né, aos vereadores que tomaram posse na última reunião, que Deus possa abençoar o trabalho de vocês, porque é disso que Itabirito precisa, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui com um foco muito voltado para a comunidade. Eu acho que, indiferente de ser situação, de ser oposição, do posicionamento político de cada um, dos ideais, eu acho que quando a gente tem como foco o bem comum, tudo caminha da melhor forma possível e a sociedade sempre ganha com isso. Então, né, bem-vindo. A gente também lamenta, eu acho que é um cenário muito controverso, e a gente sabe que a justiça está aí para fazer suas avaliações e seus julgamentos, e deixar, né, o agradecimento até aqui pelo trabalho do nosso amigo Rocha, do Zé Maria, né, também pela contribuição deles, por todo o trabalho feito até aqui, que aconteça o que for melhor, mas indiferente disso, hoje somos 3 vereadores, e a gente tem que jogar com o time que a gente tem e tentar fazer o melhor trabalho possível. Então, Deus abençoe você, Nilson, e você, Gilmar. Eu gostaria só de deixar registrado aqui, nas últimas reuniões a gente vem cobrando muito sobre a questão do canil, foram algumas equipes lá na última semana, realizaram a limpeza, porque estava realmente um absurdo, estava muito mato, muito sujo, a limpeza foi feita, fizeram um combinado de um novo prazo para ligação da água nas novas baias, e eu acho que é isso aí, a gente tem que cobrar para as coisas irem acontecendo, e isso incentiva as equipes que, inclusive, estão no local, e quem ganha com isso, né, são os animais que estão lá e merecem serem tratados da melhor forma possível. Eu entrei com uma indicação nessa casa hoje, solicitando uma limpeza no centro histórico de Itabirito. Realmente está muito mato, as vias todas sujas, inclusive até com perigo de acidente algumas delas, porque a gente sabe que ali é muita ladeira, e o mato, sim, está em tempo de tomar conta do espaço lá todo. Então, reforçar aí, puder, ô Renê, como líder do prefeito, puder reforçar essa cobrança, está um mato absurdo, né? A gente vem agora, muitas celebrações, final de ano, as pessoas transitando sempre naquele local, indiferente de ser final de ano ou não, mas é uma data em especial, a gente sabe que o período de chuva, ele, né, não contribui para que o mato cresça cada vez mais e constantemente, mas vamos cobrar aí para ver se a limpeza seja feita o mais rápido possível, porque realmente o mato lá está um absurdo, está bem grande mesmo. E eu quero aproveitar, Renê, você falou uma questão sobre o projeto do Bolsa Atleta. Eu entrei com esse projeto, se eu não me engano, em 2016, ele foi reprovado por essa casa, mas, indiferente de ser um projeto aprovado com a minha autoria ou não, quando é um projeto benéfico, a gente tem que, né, votar a favor, assim como eu votei, um projeto muito pouco alterado daquela ideia original que eu apresentei nessa casa, mas o projeto está aí e está acontecendo. Eu fiz um requerimento, já tem mais de 60 dias, solicitando ao secretário de esporte que enviasse para essa casa a lista com os contemplados, com as pessoas que são beneficiadas com esse projeto. Qual que é o objetivo? É a gente ver como está sendo feito, né, se estão seguindo os critérios das formas que deveriam, porque eu, particularmente, eu recebo pedido de apoio no meu gabinete para investimento em atletas praticamente semanalmente, o ano inteiro. Né, alguns atletas que estão jogando em Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Viçosa... Há poucos dias foi uma equipe para fazer uma final de um campeonato em Juiz de Fora, um campeonato, se eu não me engano, nacional. Então, assim, em várias modalidades. Então, a gente quer entender E se você puder fazer esse favor, Renê, de cobrar para a gente, o requerimento já venceu o prazo e nós não obtivemos essa resposta. E a gente só, eu só quero particularmente entender como está funcionando, da forma, quem são os contemplados, quais estão sendo os critérios, se estão dentro daquela perspectiva do projeto, para a gente estar acompanhando isso aí. Uma situação que não diz respeito, literalmente, a Itabirito, mas, em contrapartida, eu acho que os itabiritenses estão sendo muito prejudicados com isso, é com relação à atual situação da BR-356, que liga Itabirito e Engenheiro Correia. Realmente está uma vergonha aquela estrada, está assim, fora do normal, as pessoas que usam ali para trabalhar, as pessoas que utilizam diariamente, está perigoso. Então, assim, eu vou fazer um ofício hoje, aliás, amanhã, cobrando de alguns deputados que a gente sabe que foram eleitos através dos votos de Itabirito. Eu acho que é uma hora agora deles darem um retorno para a gente, porque está uma vergonha. E eu acho um absurdo terem esperado a época de chuva para pensar numa manutenção. Você anda 30 metros e tem que... Um trajeto que você faria aí com 10 minutos, você gasta hoje no mínimo uma hora de relógio. Então, assim, vários itabiritenses passam naquele local diariamente. Então, a gente vai fazer uma cobrança da Prefeitura de Ouro Preto e do Governo do Estado também, para a gente cobrar aí uma intervenção, porque a gente já sabe da tristeza que é saber que consta ali um asfalto que não existe. Agora, se não puderem, no mínimo, dar uma manutenção, né, com uma patrol, pelo amor de Deus, é um absurdo. E, para finalizar minha fala hoje, senhor presidente, eu apresentei um projeto, numa última visita que eu fiz a Brasília, solicitando uma emenda parlamentar para fazer a cobertura da quadra de Santo Antônio. Eu até recebi ali agora um retorno de um requerimento que eu fiz, solicitando a mesma, desde 2016, que a gente vem cobrando, vem pedindo, né, e tentando aí entender qual que é o motivo de uma quadra tão bacana, uma quadra tão bem estruturada, né, infelizmente, ser desperdiçada na época de chuva e nos dias de sol. A gente sabe que ali poderia atender vários bairros, não só o Santo Antônio, como alguns bairros adjacentes também. Então, eu fiz esse projeto, estou muito confiante na aprovação dele, né, juntamente com um deputado federal que eu solicitei, Marcelo Aro, e vamos torcer para que seja aprovado, porque se conseguir, a gente vai receber uma emenda aí entre 400 e 500 mil reais. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradeço para o vereador Léo, para o vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos, da qual eu cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários aqui da Câmara, imprensa local, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Quero aproveitar aqui também, mais uma vez, cumprimentar os novos vereadores, Nilson Tem Tudo, Gilmar Alfenas, Gilmar Capoeira, né, Gilmar? Estão falando aí. Desejar agora de maneira oficial sucesso no mandato. E ao mesmo tempo, ainda não tive a oportunidade, realmente é um misto de sentimentos, lamentar a ausência do nosso amigo também Zé Maria. Eu falo que o Zé Maria, independente de estar na política, ele tem a vocação de servir ao próximo, servir à comunidade, e também ao vereador Denilson Rocha. Rocha foram 6 anos como opositor, mas uma posição leal, justa, propositiva. Então a gente deseja também tudo de melhor para os dois vereadores, amigos que saíram, e tudo de melhor e de muitas realizações aqui dentro da Câmara, dentro das nossas funções, ao Nilson e ao Gilmar Capoeira. Então fica registrado aí de maneira oficial agora, né, Nilson, né, Gilmar? E aproveitando que eu falo aí do Gilmar, se me permita aqui, Léo, só trazer também uma informação sobre esse projeto Bolsa Atleta. O Gilmar também na legislatura passada entrou com esse projeto. Eu lembro que Vossa Excelência entrou, o Gilmar entrou, e na verdade não foi nem reprovado. Foi uma questão que ali não era uma competência da Câmara, do vereador, porque cria despesa, e não sei o vereador Léo, mas eu lembro que o Gilmar fez, então, via indicação para o Executivo, e o Executivo prontamente acolheu o projeto e transformou em lei. É isso, eu acho que tem que prevalecer mesmo, como Vossa Excelência falou muito bem, independente de oposição, situação, se a ideia é boa, ela tem que ser acolhida e tem que ser colocada em prática. E é um projeto que eu acho que tem muito ainda a crescer, muito ainda a desenvolver, ainda mais que nós, com certeza, vamos começar a iniciar, a sair desse período de crise. Então, aproveitando, fazendo também essa menção, essa observação sobre o projeto de lei do Bolsa Atleta, que nós aprovamos aqui na Câmara através da vinda do Executivo. Mas a minha fala principal hoje aqui, eu queria chamar a atenção aos colegas vereadores, a vereadora, aos internautas, né, que estão nos ouvindo, referente ao projeto de lei 55, que entrei nessa casa, que vem alterar a lei empresa ativa, que é a lei número 2.958 de 2013. A lei empresa ativa é a lei que dá um norteamento para a política de desenvolvimento local de Itabirito. Ou seja, é a lei que cria a política do desenvolvimento no sentido de apoiar as empresas de Itabirito, no sentido de atrair novas empresas para Itabirito. E a mudança ela foi feita em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Antônio Avelar. Foi resultado de uma visita nossa do INDE, que é o Instituto Nacional, Instituto Estadual de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais. Um resultado também de algumas reuniões da Secretaria com a promotoria de Itabirito. E algumas reuniões que nós fizemos, entendemos, eu apenas sou porta-voz dessa lei, também teve todo o apoio, como eu disse, do secretário de Desenvolvimento Econômico, e chegamos à conclusão de fazer uma alteração no sentido de colocar mais uma atribuição, mais uma condição para apoiar principalmente as empresas do nosso município. Então, eu crio aqui, a gente vai fazer uma adição nessa lei, com uma nova proposta, incluindo a concessão de uso de terrenos com galpões. Vou até permitir ler aqui, nada mais, nada menos, incluindo essa nova condição de apoio aos empresários, que é a concessão de uso de terrenos com galpões ou instalações já construídas, pertencentes ao Poder Público Municipal, para a instalação de empresas interessadas em iniciar ou ampliar suas atividades em Itabirito. O que acontece, gente? Vamos aqui explicar mais na prática. Não existia essa modalidade dentro da lei empresa ativa, e no entendimento, para dar mais segurança para os empresários, bem como para a prefeitura, nós estamos incluindo essa modalidade. É uma modalidade de conceder. Na prática, o que vai ajudar de imediato? A viabilizar o condomínio empresarial no antigo Curtume Santa Luzia. Hoje, nós sabemos que Itabirito já está preparando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atrair essas empresas, ou apoiar as empresas de Itabirito via modalidade de licitação. E para que ali aquele condomínio seja viabilizado, é preciso incluir essa modalidade na empresa ativa. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores, da vereadora, para analisar bem essa lei, porque o resultado dela vai ser, a curto, médio prazo, viabilizar o condomínio empresarial ali do antigo Curtume, Santa Luzia. Como Vossa Excelência falou muito bem, a gente tem que sempre pensar o que é melhor para a cidade, independente de lado, independente de situação. E eu acredito que essa lei, sendo aprovada, vai dar uma condições principalmente para os empresários locais que passam um momento difícil de crise, tem uma condição de sobrevivência e de ampliação. Ali são a expectativa de empresas de móveis planejados, marcenarias, serralherias, e é necessário que tenha essa alteração, senão inviabiliza a consolidação desse condomínio empresarial. Estive lá na sexta-feira, as obras estão bem avançadas e fazendo paralelamente o processo licitatório, que fica uma coisa até inédita, são poucas cidades no Brasil que fazem atração e apoio de empresas via licitação. Eu acredito que Itabirito sai na frente, vai ter que ter o desafio de não ficar morosa demais, porque, por exemplo, Ouro Preto não faz, ou outras cidades vizinhas, para não falar Ouro Preto, ainda não faz via licitação. Lá é uma concessão direta, como sempre foi feito em outras épocas aqui em Itabirito. Então, o desafio é não perder a agilidade, que o empresário não espera, mas, ao mesmo tempo, sair na frente com um processo cada vez mais transparente, mais lícito, apoiando os empresários ou atraindo novas empresas em nossa cidade. Então, a obra está bem avançada. Eu acredito que, se tudo der certo, até setembro do ano que vem, nós já tenhamos aí o condomínio empresarial do antigo Curtume Santa Luzia em pleno funcionamento. Então, a gente que, aí nos últimos anos, falamos tanto de a questão de emprego e renda para a nossa população, essa lei, o objetivo final dela tem e é gerar emprego e renda para a nossa população. Então, peço, conversei com o Ricardo ali, né, Ricardo, sobre a questão da lei. Tem uma cópia, né, vocês têm acesso também, mas é importante a gente estar discutindo essa lei no sentido, primeiro, né, e primordial, de viabilizar esse condomínio empresarial. Já passando para outro assunto, eu quero também falar e parabenizar e falar da minha surpresa e satisfação de ter participado da audiência pública de gestão fiscal e a audiência pública da saúde, que foi na última quinta-feira. Foi aqui na Câmara, o vereador Tira esteve presente também, o vereador Gilmar esteve presente, uma audiência que durou cerca de uma hora e meia, duas horas, mas foi uma das mais produtivas que nós tivemos. Eu, se tiver oportunidade, ainda esse ano, quero trazer alguns números aqui, detalhados, para os colegas vereadores, mas eu vou dizer que foi, o Tira também presenciou, né, Tira? Foi uma aula aqui de Sistema Único de Saúde. O Wolden aqui detalhou cada item com valores, com prestação de contas, falou inclusive da questão dos medicamentos. E aí eu vou até adiantar alguns números aqui. UPA até agosto desse ano, 43 mil atendimentos. Medicamentos distribuídos até agosto desse ano, 110 mil medicamentos distribuídos, todos gratuitos. Atendimento no Centro de Especialidade e Reabilitação, que é o SER, que é gerenciado pela PAI. 33 mil atendimentos no SER, próteses, cadeira de rodas. E a questão dos medicamentos, né? O que ainda não é desabastecimento, nós questionamos isso muito ao voo, né? É realmente a falta do repasse do governo estadual, que está deixando, está ficando a desejar, mas a prefeitura já está tomando suas providências. Valor que o Estado deve apenas para a saúde. Está chegando aí a 10 milhões de reais. Na UPA chama a atenção a questão, a UPA é feita para, não sei se você lembra, Tila, para emergências e urgências. Do atendimento da UPA, de 100% dos atendimentos da UPA, ou seja, 43 mil atendimentos, de emergência e urgência, apenas 2%. Então, é uma coisa para nós refletirmos aí, né? A UPA, que é aquele atendimento imediato, apenas 2%. Você vê como é que a população está com confiança na UPA e tudo ela direciona para a UPA. Ótimo, mas tem que a gente sempre aconselhar e orientar a população para também usar as unidades básicas. Já existe uma demanda grande, mas a UPA virou referência. E essa questão do, do impacto da prefeitura ter que assumir o percentual exigido por lei, 15%. Nós vimos lá, né, Tila? Está chegando a 32%, porque, infelizmente, o Estado não repassa, Nilson. E a federação também deixa, fica um pouco a desejar. Então, foi uma aula de SUS, é importante para nós entendermos, até para saber cobrar, saber orientar, e foi muito produtivo, e a questão do medicamento foi muito esclarecido também, essa, nós debatemos, entre tantos outros assuntos. Então, eu quero parabenizar, falei com a equipe da saúde e outras pessoas que estavam aqui, que para mim foi uma das audiências mais produtivas que nós tivemos, né, nesses últimos anos aí, mostrando bem a realidade. A gente espera que, principalmente na questão do Estado, possa reverter isso aí o mais rápido possível. Já caminhando para finalizar a minha fala, eu quero também direcionar aqui uma parte para um bairro no qual eu moro, que é o Novo Itabirito, e falar que eu estou entrando com alguns assuntos aqui. O primeiro, eu estou entrando com uma emenda aditiva ao projeto de lei 47, que é o projeto das subvenções, e eu estou adicionando para o bairro Novo Itabirito, a associação do bairro Novo Itabirito, o valor de R$ 2.000, que não estava contemplado, porque existe a possibilidade, nós estamos trabalhando para isso, para voltar à associação do bairro Novo Itabirito. Então, já estou garantindo esses R$ 2.000 numa emenda aditiva, sem causar prejuízo a nenhuma outra entidade. Outra situação do bairro Novo Itabirito, que eu estou tendo a honra aqui de entrar com um projeto que vai denominar o nome das ruas daquele loteamento Village Parque Real, que é no Novo Itabirito. E nessas ruas nós estaremos homenageando algumas personalidades, como o saudoso Ari Chaves, que é o pai do Ulisses, que inclusive é o empreendedor desse loteamento, o senhor Nilo Paulo, quem não lembra do armazém do Nilo? Então nós estamos homenageando algumas pessoas que merecem essa homenagem, e aí também eu peço o apoio de todos os colegas vereadores. E por fim, no Novo Itabirito, eu estou entrando com um requerimento, uma indicação, pedindo um apoio para aumentar o patrulhamento justamente nesse loteamento do Village Parque Real, porque constantemente está tendo lá uma confusão, vamos chamar assim, de motos, carros, questão de drogas, eles pegaram esse loteamento, som alto, então a gente está pedindo aí um patrulhamento mais firme aqui naquela região para ordenar aquilo lá, porque realmente está passando do ponto, está passando no controle. Por fim, eu encerro aqui parabenizando o Diácono Jacques Souza pela sua ordenação, cumprimentando o Paulo Barbosa pela eleição da OAB, cumprimentando pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, parabenizando a primeira turma do EJA, da APAE, Escola Especial Irani Salvador de Oliveira. Era isso aí a minha fala de hoje, agradeço a todos, uma boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Max, com a palavra o vereador Nilson.
Excelentíssimo senhor presidente, secretários, vereadores, vereadora Rose, funcionários, por presente que é pouco e tem que vir mais à casa, apoiar os vereadores, isso é muito importante. Boa noite a todos. Eu tenho a ligeira impressão que eu sou um dos últimos remanescentes da política que tem o ideal da sutil diferença de fazer oposição política e dar um aperto de mão. E muitas pessoas interpretaram errado a minha fala, principalmente pessoas que estão no jornalismo, que vieram de fora, a respeito da minha fala no dia da minha posse. A minha atitude de sentar central é porque eu quero semear essa semente que resta, igual eu disse para vocês, que eu talvez seja o último remanescente da política entre fazer política e dar uma perda de mão, e eu gostaria imensamente de toda reunião eu ver 20 centímetros de cada bancada se unir. Porque não existe essa bancada ficar gladiando igual torcida. A turma de lá, uma turma de cá, sendo que todos nós fomos eleitos pelo povo com apenas um pensamento: construir uma cidade melhor, fiscalizar, mas não é fiscalizar acusando, é comprovando e fazer Itabirito realmente ser um Itabirito fantástica. Eu tenho aqui uma nota que eu peguei no jornal Tempo, de me parece sexta ou sábado, eu só peguei o recorte que não tem a data. O maior oponente do candidato a presidente da República, no qual eu apoiei, que eu sou favorável 100% ao governo militar. Por que que eu sou favorável ao governo militar? Porque eu nasci no governo militar, eu me criei no governo militar, com 14 irmãos, e lá em casa todos deram gente. Nós temos profissão, temos casa própria, não fomos proibidos de trabalhar de menor, eu tenho minha carteira de menor que eu vou trazer para vocês verem depois, com retratinho de 12 anos. E criamos gente. Hoje você vê Conselho Tutelar, igual vi uma faixa lá embaixo, convocando para direitos da criança e do adolescente. Mas não tem o dever da criança e do adolescente. Não tem o dever. E para cima de mim eu não aceito, que eu fui criado trabalhando de menor e foi a melhor época da minha vida. Foi a melhor época. E aqui o Fernando Haddad, concorrente direto do presidente da República, que eu posso dizer que é meu amigo, porque ele vai ser amigo de todos os brasileiros, apesar que tem pessoas que discordam, mas vai vir no decorrer do governo. Ele fala o seguinte: você não pode ficar torcendo para um governo dar errado para você ganhar o poder. A melhor coisa do mundo é você ganhar de quem está indo bem, porque mostra que você foi melhor na sua mensagem. E eu quero dizer uma frase que o vereador Arnaldo disse aqui em 2004, quando essa tribuna era ali, ó. O Arnaldo foi muito feliz, porque se vocês não sabem, quem não me conhece, eu vim aqui toda segunda-feira durante 5 anos e meio. Ajudei a provar projeto aqui, conquistando o voto do Rildo, no qual eu teço, mando um abraço, várias vezes aqui. O presidente da Câmara, na época, inclusive o prefeito hoje, Alex, dava sinal com a boca, me chamava, falava do projeto, que era dura, que era, não era 3 vereadores, era 15. 7-7 o Rildo neutro. Eu conversava com o Rildo, mostrava a necessidade, ele votava a favor. Eu ajudei aqui, o Arnaldo não deixa eu mentir, a aprovar com o voto do presidente da Câmara, que é do lado da situação na época, se é que pode falar a situação, para os moradores de Itabirito não pagar energia elétrica da rua. Nós conseguimos com o voto Minerva dele. O Arnaldo está presente, não deixa eu mentir. E tem minha fotografia no jornal O Povo de Ouro Preto, que o rapaz estava me esperando meia-noite, que adiaram tudo que podia para adiar o projeto para nós lá na plateia ir embora. Eu consegui de tarde ligar para o presidente da Câmara, Orlando Campos, mostrei pela necessidade de uma cidade pobre, que o pessoal, para comprar um pãozinho de 15 centavos, levava 10 e perguntava se dava para levar o pãozinho, que eu tenho comércio e sei o que eu estou falando. E nós conseguimos aprovar, e hoje não paga, apesar que é lei, mas não paga energia pública. O Arnaldo disse na Câmara o seguinte, que ele não pôde escolher o lugar que nasceu, mas podia escolher o lugar para morar. Mas a pessoa que vem de um lugar de fora e escolhe um lugar para morar, ele tem que trazer junto uma semente boa para plantar, porque semente ruim nós não queremos, não. E tem pessoas de fora aí conturbando, não são todos, conturbando a palavra de pessoas que é nascida e criada aqui, sabe por que que o Chancudo chamava Chancudo, Carioca, Carioca, Vila Gonçalo, Vila Gonçalo, Vila João Carolino, que eu nasci, chama João Carolino. Então eu peço que faça uma política dentro do jornalismo séria e honesta, porque comigo não vai pegar, não. Eu lembro das palavras do Arnaldo, exatamente, não pude escolher o lugar para nascer, mas escolhi para morar aqui em Itabirito e vou plantar aqui uma boa semente. Então é isso que eu quero deixar o recado sobre isso aí. Eu pedi vista semana passada no projeto de 47/2017 que eu cheguei e não sabia ainda sobre os projetos. Corri atrás, procurei saber sobre declara de utilidade pública, associação rompendo barreiras. Eu tive com o pastor João da Silva e ele me confidenciou o que é esse projeto. Um projeto que acolhe, me parece que 19 pessoas, e muito bem aceito, inclusive, pelo prefeito Alex, que logo de cara disponibilizou, por intermédio da Jussara, da área social, secretária que eu não conheço, e ela fez o donativo, inclusive, de 15 cesta básica. Mas parece que a pessoa come uma vez só, porque doou 15 cesta básica, não deu esclarecimento por que não estava doando mais, nem satisfação, e ficou no ar. Então, esse projeto tem todo o meu apoio, porque está cuidando de seres humanos e está olhando seres humanos que quer recuperar, porque se não quiser também, eu acredito que não deve cuidar. E pedi a explicação da Jussara, porque não continuou, pelo menos para quem dirige a casa, porque continuou com esse projeto. E eu gostaria de dizer a vocês que, mais uma vez, eu não tenho nada contra a bancada que está aqui, eles têm o ideal deles, eles têm a cabeça deles, mas eu tenho 64 anos. E eu aprendi política com Maurício Campos, com Tancredo Neves, com Aureliano Chaves, um dos maiores estadistas que eu conheci, que ele conseguiu ser vice-presidente da República, João Figueiredo. Teve problema, um atrito sério com João Figueiredo e não ficar inimigo. Então, a minha política é essa, é tentar apaziguar, tentar fazer, unir aqui. E eu gostaria que o pessoal de fora que viesse não me perguntar no meu balcão: ô Nilson, eu estava de férias na casa do irmão, fui lá, por que que uma turma de lá, outra turma de cá? Eu acho que eu posso sentar perto de qualquer um, eles fumar, eu não bebo nem fumo. Eu sair de perto quando estiver fumando e sentar perto e não fumar. Ele pode gostar, o Ricardo pode gostar de beber uma cerveja, eu não bebo, e daí? A cabeça dele, a minha é diferente. Eu gostaria que vocês repensassem nisso, que o Itabirito hoje tornou uma cidade média para grande. E qualquer coisa que a gente faz diferente, o pessoal ouve e transforma. Se você fala A, eles falam lá na frente que é C. Eu estou no balcão de pobre, trabalho desde 5h20 da manhã, ou até 6h30, há 35 anos. Hoje tem pessoas que passam lá com um menino no colo. Ô Nilson, você não lembra de mim? Eu vim aqui no aquário ver os peixinhos. Eu falo que lembro, mas não lembro. Não tem como lembrar. O Tibúcio tinha 3 turnos. Era de manhã, tarde e à noite. Que eu gostaria imensamente de ver funcionar à noite de novo a Escola Professor Tibúcio. Porque alunos lá da nossa região saem para estudar, atravessam a cidade, passam limpando a boca que não tem tempo. Uma escola daquela com a estrutura fechada. Então, quando eu falo alguma coisa, eu falo baseado no povo. E vou continuar falando, e vocês podem ter certeza, eu não estou aí para isso, não. Eu estou aqui, cada dia, inclusive eu gostaria que os responsáveis pela casa aqui, o Adalberto e outras pessoas, mandassem aumentar o fio, para quando fosse puxar a bancada, ficar fácil. A gente arredando devagarzinho. Muito obrigado, boa noite a todos. E Arnaldo, que esse exemplo que você deu em 2004, você vê que minha cabeça é boa, não é corrida nem pelo álcool. Você disse isso ali, eu estou mentindo? Que não escolheu o lugar para nascer, mas escolheu para viver, mas tinha uma semente boa para plantar. Meus parabéns, que essas pessoas de fora que vêm, sejam bem recebidas, mas também tragam uma semente para plantar, não é semente para julgar não, para colher. Muito obrigado a vocês e boa noite. E sempre estarei aqui conversando com vocês. Isso é uma conversa, não é uma explicação. Muito obrigado.
Agradeço a palavra do vereador Nilson, com a palavra do vereador Arnaldo.
Peço permissão para falar daqui, senhor presidente.
Concedido.
A fala é breve, eu gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, todo mundo que estiver acompanhando os nossos trabalhos, boa noite. Eu até ia abster de falar, mas como o Nilson citou aqui, eu gostaria realmente de dizer para o Nilson que aconteceu aqui algumas vezes, alguns embates, algumas discussões. E naquele momento, algumas pessoas natural que nasceram em Itabirito, que julgavam dono da cidade, colocavam a gente numa situação um tanto quanto delicada, numa discussão, como se nós fôssemos de fora, não teríamos nosso valor. Então, a gente, é isso que o Nilson colocou aqui. Eu gosto de Itabirito de forma incondicional, mesmo porque eu escolhi Itabirito para viver. Aqui eu criei minha família, e sinto muito bem Itabirito, e a população de Itabirito muito bem me recebeu. Eu também acompanhei alguma coisa na imprensa sobre esses últimos acontecimentos, inclusive quando fala a respeito do Nilson, é porque muita gente que não nos conhece têm o defeito de nos medir pela régua deles. Então, se as pessoas acham que, de certa forma, aquilo que ela desenvolve no seu dia a dia, aquilo que ela prega, aquilo que ela, as frustrações dela, acha que pode ser jogado em qualquer momento, em qualquer pessoa, nesse sentido. Separação, bancada dali, bancada de cá, não acrescenta nada a nenhum de nós, podem ter certeza, e é o que alguém falou aqui inicialmente, que a gente tem que prezar aqui pela unidade do Poder Legislativo. Eu, desde o primeiro dia que eu estive nessa casa, e assim vai ser até o último dia que eu estiver, sempre em defesa do Poder Legislativo, sempre. Podemos ter aqui algumas diferenças, algumas divergências, mas o Poder Legislativo, o dia que ele entender a força que ele tem, todo mundo tem que curvar. Claro, todo mundo, os poderes constituídos, lógico. Nós assim curvaremos a população, principalmente aquela população ordeira, aquela população que luta, que busca seus ideais, seus objetivos. E fechando, né, essa tristeza do Nilson até com algumas falas, a gente usa até um ditado mais, para que ninguém chuta cachorro morto. É bom até quando está falando da gente, é sinal que a gente destaca, que a gente, de certa forma, está incomodando. E só quem estiver sentindo incomodado, que cuida de sua vida e deixe nós cuidarmos da nossa. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Gilmar.
Senhor presidente, Rodrigo, vice-presidente Renê Botecos, nosso secretário Geraldo Mendanha, Arnaldo, Tila, Toninho, Max, doutor Edson, nossa vereadora Rose, a mais bonita, a mais inteligente da Câmara das Mulheres aí, Léo e o Ricardo. E o Nilson, que estava na mesa, funcionários da casa, Osmar, Felipe, Gilmara, Romeu, doutor Edésio, Adalberto, Henrique, todo mundo que se faz presente aí, os assessores dos vereadores aí também, a imprensa, Sou Notícia com nosso pastor Anderson Martins, Romeu também do Sou Notícia, do Minuto Mais, que é funcionário da casa também. Estava iniciando dessa forma, não, mas o Nilson falou aqui da questão, a doutora Cláudia, também, Claudinha, né? Eu não votei no Bolsonaro, não, eu fiz campanha contra Bolsonaro, então é o que a gente está, né? E eu quero que ele faça um governo bacana, porque vai fazer para mim, para, né, para todo mundo que mora no nosso país. Então, assim, eu estou torcendo que ele faça mesmo. Não estou acreditando que vai fazer, não. Mas tomara que ele faça, assim, um governo que realmente vai dar segurança, vai dar uma vida bacana para a gente, que a gente está precisando mesmo, né? Então, quero também aqui lembrar, fiz um rascunhozinho aqui, não vou precisar de óculos, não, que eu escrevi meio grande aqui as letras. Já estou usando óculos, né? Eu quero só desejar meus sentimentos para a família do senhor Sidoca, ele que faleceu na semana passada, pai da Simone, que é ex-funcionária da Câmara, e a Cláudia, né, a Carla Ferraz, também que lutou muitos anos aí com câncer, né, uma menina jovem, sempre com todos os problemas que ela passou. Ela estava sempre com a carinha muito boa, muito feliz, assim. Ela transparecia isso para a gente. Então, Deus tenha em um bom lugar essas pessoas, né, o seu Sidoca e a Carla Ferraz. E eu quero também, tem uma coisa que eu estava preocupado, que na semana eu vou muito no asilo, toda semana eu estou no asilo, eu fico lá conversando com os idosos. E eu estava olhando lá, vocês não têm noção do tanto de mulheres idosas que tem no asilo. Isso é sinal porque os homens estão morrendo tudo. Você pode ir nas clínicas, na hora de fazer os exames, você vê a clínica cheia de mulher, só mulher que faz exame, é mulher que faz isso. Terminamos agora o Novembro Azul e eles não conseguiram alcançar o tanto de pessoas que eles queriam, de homens que eles queriam que fizesse o exame, né? Do toque lá, mas opa, ninguém quer. Prefere morrer do que fazer esse exame. Então é muito sério. E o poder público precisa de pegar mais firme também com os homens. Porque os homens acho que estão abandonados, viu? Está precisando de fazer uma campanha mais firme, porque está difícil. Até mesmo no esporte, a gente pode ver que nós temos aqui a medida exata com o professor Weder. Pode olhar lá. Tem 50 pessoas, 40 são mulheres que estão exercitando, que estão indo para a rua, estão caminhando, estão se cuidando. Lá em casa não tem isso, não. Lá em casa a briga é feia lá com a minha mulher lá, porque ela é, todos os dias, ela faz exercício físico. E eu também. Então fica nós dois numa briga feia lá. E eu não quero ir primeiro, não. Então, assim, os homens precisam de ter uma atenção melhor com ele mesmo. É muito sério isso. Então a gente é exercitar e ir para os exames, examinar mesmo. Vamos nos cuidar. Quero parabenizar também o Dr. Paulo Barbosa, foi eleito presidente da OAB. Né? Então, parabéns para ele nessa etapa agora, nessa empreitada, nesse serviço que ele vai estar encarando agora. Há que aproveitar também a Iris, que tinha saído, mas a nossa presidente do PSD, que está aí também, a Iris, mulher do nosso vereador Tila. A Iris é eleitora minha, agora dessa vez acho que ela votou no Tila. Brincadeira, né, Tila? Eu quero fazer alguns convites aqui para o esporte. No dia 8, nós vamos ter a homenagem do Destaque Esportivo. E eu sou um destaque esportivo aqui em Itabirito também. Então nós temos várias pessoas que vão estar participando do Destaque Esportivo, vai ser na Praça da Estação, às 19 horas. Este ano eu tive o prazer, também formei mestre de capoeira, eu que tenho 29 anos de capoeira, então formei mestre, e não só por isso, eu sou destaque esportivo 2018 esse ano também, sou um dos destaques, né? O outro mestre também, que é o Índio, que também faz um trabalho há muitos anos aqui, tem o mesmo tempo de capoeira que eu também, nós somos destaque esportivos aqui. E no dia 8 também, na parte da manhã, nós... tem o professor Nélio, ele que vai estar tendo aqui a premiação também de Taça Cidade Ativa, do Sub-7, Sub-9, Sub-11... e 13, que vai ser também na Praça da Estação, 9 horas da manhã. Então é importante a participação de todos aí, que são as crianças e os adolescentes que vão estar lá recebendo essa premiação lá. Muito importante a participação de todos aí. E hoje também é o dia 3 e é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, Max? Max que já foi presidente da APAE e nós temos uma das escolas mais avançada, se não for do estado, mas da região toda aqui, a nossa APAE aqui é uma das mais avançadas que tem aqui. Mais bem estruturada, com os melhores profissionais. Então, quero mandar um abraço aí para o professor Leco, que também é da capoeira, que já trabalha há muitos anos na APAE. Né? E a Valdira, também, que foi uma das que ajudou a fundar o APAE também aqui da Brito, com a mãe dela aqui. Então, um abraço a essas pessoas e sintam todos os professores, sintam abraçados aí por nós vereadores aqui. Dia 11 também, nós vamos ter o Festival de Ginástica lá no Polo Esportivo, a professora Renata que é a responsável. Também nós vamos ter lá mais de 200 pessoas, crianças, meninos e meninas que vão estar lá fazendo uma apresentação, o fechamento dos trabalhos que está sendo feito aqui. Nós temos hoje 200 pessoas fazendo ginástica olímpica e ginástica artística aqui em Itabirito. Inclusive, a filha do Henrique faz parte dessa turma também. Esporte aqui em Itabirito, aqui, só se não tiver o que você quer, mas tem para todo mundo aqui. Então, às vezes falta público para ficar prestigiando, para prestigiar. Que acontece muita coisa bacana aqui e não tem quase ninguém assistindo. Porque anotei tudo embaraçado aqui, mas eu acho que a minha pauta, acho que ela fecha por aí mesmo, né? Dia. Hã? Olha o óculos. Oi, gente. Deixa eu ver aqui. Eu falei de destaque esportivo. E eles, vocês viram que eles me elegeram aqui o vereador do esporte, né? Colocaram lá uma faixa e vou continuar trabalhando com a equipe do esporte aqui, ajudando. Na segunda-feira já vou estar indo em Belo Horizonte para buscar tapete, carregar peso com eles. Vou estar sempre nesse apoio lá. Então, qualquer coisa que precisarem, que for dirigir a Secretaria de Esporte também, eu estou junto com o pessoal e nós estamos juntos aí também. Beleza? Então, eu acho que é só isso mesmo por hoje. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço para o vereador Gilmar. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa. Meu filho, que hoje encontra-se presente nessa casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala, até Léo já justificou, Nilson, Gilmar, a minha ausência nessa casa na posse. Eu estava a trabalho, por isso eu não vim. Tive com Gilmar, mas sabia que eu ia encontrar com o Nilson hoje, por isso que eu não fui até você. E eu passei por uns certos momentos, né, muito ruins na minha vida, então eu esperei a oportunidade hoje para estar cumprimentando, dando boas-vindas a Nilson, a Gilmar, e da mesma forma, cumprimentar, agradecer ao Rocha e ao Zé Maria pelo tempo que eles conviveram com a gente aqui nessa casa. Que você, Nilson, Gilmar, que a gente já está muito acostumado, que vocês tenham muita sorte aqui nessa casa. Agora, eu quero falar de um caso que eu venho falando toda semana, do caso do Soelcio, o senhor da Bolsa de Colostomia. Eu tenho falado toda semana nessa casa, esse homem tem uma bolsa de colostomia, uma bolsa de urina, nem vou repetir, porque isso já está ficando muito monótono. Eu só queria falar com vocês a que ponto que chegou a coisa. Eu cheguei a falar nessa casa que a bolsa de colostomia não ia demorar, por causa de um processo renal que ele tem, de levar aquela pessoa à hemodiálise. Renê, quero agradecer mesmo a sua boa vontade de ter ido lá comigo, porque Vossa Excelência foi, só que agora já se arranja um outro jeito de empurrar isso daí. Eles foram falar com o secretário de saúde e agora ele já não pode tirar a bolsa de colostomia se não fizer a cirurgia renal. Quer dizer, a coisa só está agravando. Falei com ele, nós entramos com o mandado de segurança, falei com Vossa Excelência, que eu tinha uma pessoa me ajudando nesse mandado de segurança, e ele pedia, o doutor Antônio pedia que fosse cumprida a cirurgia da bolsa de colostomia. Porém, agora eu vou ter que entrar com uma nova ação, e vou fazer isso, para ver se a gente agiliza essa cirurgia do rim. Porque a situação daquele homem está muito ruim. Eles tiveram na secretaria, parece que, é claro que os ânimos alteram, porque a situação dele não é brincadeira. Renê esteve lá e com muito boa vontade, na mesma hora que eu liguei, Vossa Excelência teve a boa vontade de ver, mas está dando dó ver uma pessoa daquele jeito que aquele homem está. Então, eu só queria dar uma justificativa, porque o que eu falei acontece. Uma coisa puxando a outra, uma coisa gravando a outra, e agora já se fala em fazer uma cirurgia para retirada da bolsa, porém não se tem condições, porque agora ele tem um problema renal sério. Então, vou procurar o Ministério Público essa semana,
Eu tive na Defensoria Pública da União, pedi informação sobre isso, vou na Defensoria Pública Estadual e vou fazer a denúncia de novo, porque não tem cabimento deixar uma pessoa viver naquela situação que aquele homem está. Logo a seguir, eu quero falar da capina de uma quadra das casas populares. A pessoa está indignada, ela está ligando, reclamando, que não pode sair, o marido sai à noite, encontrando com bicho, é escorpião, é cobra, é tudo, na quadra da Coab. Tão interessado em fazer a quadra, está sim, o serviço está andando. Mas eu até comentei nessa casa um tempo atrás, eu acho que nem foi nessa gestão, da questão de roçar. É a mesma coisa de dar comida para mato crescer de novo. Nem acabou de fazer a roçada, o mato já está subindo. E lá não aconteceu diferente. Está muito ruim, o serviço foi muito mal feito, e a gente precisa que aquele problema seja resolvido, porque os moradores de lá já estão gritando. Outro assunto que eu quero falar, quando o Nilson falou da união da bancada, aqui, Nilson, desde que a gente chegou, existe isso aí, né? É situação de um lado, oposição do outro, mas eu jamais me furtaria e me sentiria mal se me colocassem do lado do Arnaldo, do lado do Renê, do lado do Max. De forma alguma, eu acho que sentar do lado de Arnaldo, que está nessa casa há tanto tempo, é aprender mesmo. Não tem como. Isso aí a gente fala porque já tem quantos mandatos. Max, por sua vez, Tila, Toninho, Gilmar, que já passou por aqui também, Renê. Para mim, eu não teria dificuldade nenhuma se me tirassem dali e me colocassem no meio ali do pessoal. Tanto eu, quanto o Léo. Isso aí eu acho que a gente não tem problema nenhum disso mesmo. Também acho uma besteira danada isso aí. Porque onde eu estiver sentada, jamais vai mudar a posição que eu tenho. Não vai mesmo. Eu acho que divergência de opinião aqui é normal. Né? Não existe, cada um pensa de uma maneira, mas eu acho que não pode faltar, e eu acho que eu nunca faltei, e não vou faltar mesmo, é com respeito com os nobres amigos vereadores. Isso nunca. Até na rua eu defendo qualquer um daqui. Pode não gostar do prefeito, a oposição não gostar, a situação não gostar, mas eu falei há uns 15 dias atrás, ou um mês, que o respeito tem que ter, daqui de lá. E por falar em respeito, eu não poderia deixar de falar da voz do prefeito no rádio. O prefeito fala que a oposição é pequena, que parece que ele falou assim, que não na quantidade, mas porque nós, oposição, fazemos mal para a cidade. O que eu tenho a responder é o seguinte: a bancada pode ser pequena, mas ninguém está aqui fazendo mal nenhum para a cidade. Eu acho que uma coisa muito grande que aconteceu foi aquela confusão toda que deu da Operação Pedra Vermelha, e, no entanto, nós não chamamos ninguém aqui de pequeno. Né? A oposição tem o jeito dela de falar, mas não existe oposição pequena, não. Existem coisas maiores que acontecem em Itabirito, que aí sim define uma coisa grande. Ele fala também do mal que a gente faz para a cidade. Há um tempo atrás, eu denunciei empresas que ganharam terreno e que já tinham. Eu não denunciei para que não viessem empresas para Itabirito. E, mais uma vez, eu tenho certeza do meu compromisso com a cidade, porque, quando eu denunciei, foi por falta de licitação. E o prefeito fala no rádio que ele agora vai fazer licitação. Então, prova mais uma vez que eu cumpri o meu papel de vereador. Eu vim aqui, denunciei, e se foi barrado no Ministério Público ou na Justiça, foi porque assim estava correto. Não foi eu que falei que as empresas não podiam vir para Itabirito, assim como soltou aí uma época, muita gente andou falando, que eu proibi as 36 empresas de vir para Itabirito. Quem dera que eu pudesse trazer 100 empresas para a cidade. Mas eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a fala dele, falando que agora vai ser feita licitação. E entra nessa casa, me parece que um projeto, me parece que do Max, não dando nem doação, nem doando terreno, e sim... não é sessão também que você me falou, eu até ainda não li o projeto direito, mas você falou uma outra coisa, não é? Então, eu acho que, mais uma vez, eu provo que o meu compromisso com a cidade, o meu respeito por ela, jamais fazer mal, porque parece, salvo engano, data vênia, se eu estiver errada, o prefeito falou que vai ter licitação. Aí sim está correto, direito igual de todo mundo participar do processo licitatório. Pode ter certeza que eu jamais vou contra qualquer coisa que entrar nisso daqui. Não vou fazer mesmo, de forma alguma. Eu acho que uma coisa que a gente faz, igual nesse caso que saiu aí, que de 36 empresas, eu acho que o tempo que o prefeito perde no rádio, falando 15, 20 minutos de oposição, se ele tivesse dando mais ouvidos para aquele povo da Vila Alegre que está lá naquela lama, não tinha tanta reclamação igual está tendo. Procura os vereadores, vamos conversar, ninguém aqui, sabe? Eu fui eleita, agora eu sou a vereadora mais votada dessa casa, com a entrada de Gilmar, a saída de Gilmar Capoeira, de José Maria, eu sou a vereadora que teve mais votos nessa casa. Então, isso dobra a minha responsabilidade. Jamais vou fazer mal qualquer, de maneira alguma. Eu já votei, Nilson, projeto contrário, a favor, junto com a oposição, no então prefeito Manuel da Mota, que era de situação. O projeto não estava certo, para mim não desce goela abaixo mesmo, não. É direito que eu tenho, ninguém pode tirar o meu direito de votar a favor quando eu acho que estou certa e votar contrário quando eu acho que estou errada. Jamais quero atrapalhar prefeito, de forma alguma. Quando o Gilmar fala do Bolsonaro, quero mais é que ele faça um bruto governo, porque ele fazendo, ele está fazendo favor para nós que estamos aqui também. Olha o desemprego que anda, olha o caos que o Brasil está nele. Então, quem que vai votar, sabe, quem que vai torcer para que a cidade ande contrário? Eu acho que o prefeito tem que rever, sabe, parar com essas besteiras, porque eu acho uma perda de tempo total. Ficar falando de oposição, ele tem mais é que elogiar os vereadores de situação mesmo, ele tem excelentes vereadores aqui de situação, é lógico, eu estou aqui há quanto tempo com o Arnaldo, Gilmar já teve, já saiu, os três da mesa, os que estão chegando agora, então eu não vejo necessidade para essa perda de tempo de ir para o rádio. E eu só estou desabafando aqui porque os microfones não ficam abertos, senão dava para a gente responder pelo rádio mesmo. Quero de novo falar para o Nilson, né, disso daí. E antes, Nilson, eu até queria falar uma outra coisa que eu estava me esquecendo. A comida que foi para a UPA no último domingo. Eu tenho até foto, eu ia colocar aqui, mas não deu tempo. O pessoal de lá, que o pessoal trabalha muito, gente. O pessoal da UPA trabalha demais, sabe? E a comida que foi domingo chega a dar medo. Depois eu vou até mostrar a foto para o Arnaldo, vou mostrar para o líder do prefeito, que é Renê. E parece que o comentário que eles fizeram é porque o pagamento não está em dia. Então, peraí, se o pagamento não está em dia, cabe a gente reclamar e acabar com esse processo licitatório. Pois não, Nilson.
Vereadora, eu quero te dizer que eu estou com você porque der e vier a respeito da alimentação. Quando um prefeito ou qualquer firma paga uma alimentação, ela paga uma alimentação adequada. Eu vou te dizer rapidinho, aconteceu um fato comigo quando eu era chefe de escritório da consultora Mecon, que construímos alvenaria para Serra Geral em 1980. Eu fazendo pagamento do pessoal antecipado numa quarta-feira, antes da Semana Santa, para o funcionário aproveitar o espaço a partir de quinta, eu vi um apontador discutindo com um sujeito lá embaixo, o escritório era no alto, eu gritei para ele chamar Serginho Machado. Sérgio, o que está acontecendo? Ele me chamou. Quando eu olhei, o funcionário brigando com ele, porque o funcionário falou que não era cachorro para comer a comida que estava comendo. E quando eu olhei a comida, nesse caso, o funcionário não tinha razão. A comida que ele estava comendo era uma bacalhoada que eu não tinha em casa para comer. Eu demiti ele imediatamente, mas olhei. Agora, nesse caso aí, a reclamação da comida da prefeitura realmente procede. Tem que analisar quem fornece, porque a prefeitura paga um valor X. Tem que reclamar e tem que... E eu, inclusive, sou a favor, eu ia até falar em outra oportunidade, de todos aqui unirmos e lançar em Itabirito o restaurante popular. O restaurante popular é administrado, inclusive fiscalizado por nutricionista, e dá o poder à população, inclusive funcionário público, policiais, ter alimentação na hora com custo baixo. Você está de parabéns que isso aí vem há muito tempo. Eu estou perto da policlínica e quando recebi uma alimentação lá, muitas vezes me mostraram. Meus parabéns e pode contar comigo para cobrar isso aí. Tá bom? Boa noite.
Isso aí, Nilson, aconteceu domingo, depois eu vou passar até a foto para os senhores vereadores, porque está errado sim, a prefeitura paga. Se está atrasado, isso é problema deles para lá, reclama, mas eu tenho certeza que o dia que for receber, vai receber por aquela comida que colocou lá na licitação.
Se está atrasado, para de fornecer. É melhor do que fornecer porcaria. Em 1989, mais uma parte aí, o Gastão Melira era prefeito e mandou o senhor Joel Sampaio, que era comprador, me procurar para vir aqui na prefeitura. E virou para mim e falou comigo: Nilson, a prefeitura está falida. Poço Itabirito cortou fornecimento, autopeça Itabirito cortou e agora o Farid, era irmão Farid, chamava. Eu gostaria que você tivesse, fornecesse para a unidade de saúde e não sei quando vou te pagar e não vai poder aumentar um centavo, porque vai ser tirado nota na hora. Eu forneci água sanitária, sabão em pó, sabonete, detergente, bombril, suco, tangue, né, envelope, leite, dois litros de leite por dia, que era poucas pessoas, em 1989. Recebi, quando ele saiu em novembro, ele ligou para casa da minha mãe e pediu minha irmã para me falar, para vir aqui receber. Nunca forneci nada ruim e fornecia mais barato do que estava na praça na época. Então, a gente, se não pode fornecer uma coisa boa, porque o pagamento está atrasado, para de fornecer, eu não quero mais e acabou. Muito obrigado mais uma vez.
Concordo. Não seja por isso. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Eu agradeço a palavra da vereadora Rosa, da participação do vereador Nilson. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Meu boa noite a todos. Pessoal, inicio a minha fala hoje. Estive na Vila Gonçalo na semana passada, junto com um morador, o Cristiano, né, onde tivemos a oportunidade até de gravar um vídeo e mostrar a condição real da quadra da Vila Gonçalo. Uma promessa de campanha no ano de 2013. 2012 em campanha, o atual prefeito assumiu em 2013, e até hoje os moradores aguardam que seja reformada o único espaço de lazer que é existente na Vila Gonçalo. Não temos uma quadra de esporte, não temos uma pista de caminhada, não temos uma academia ao ar livre. Então, quer dizer, necessitamos urgentemente de uma priorização nessa obra da quadra da Vila Gonçalo. Tem até asfaltamento dentro da quadra. Foi feito um tapa-buraco dentro da quadra da Vila. Então, a gente pede aí uma prioridade. Uma outra situação que fui solicitado durante...
Ricardo, me permite, só para não passar batido essa parte da quadra, que no, tem já agendado para a reforma da quadra no ano que vem. Me parece que eles estão querendo também fazer o campo no lugar da quadra, a gente fazer um campo lá. Já está agendado já essa reforma. Né? Vai fazer um outro espaço de convivência para o pessoal lá. Então já está no script já.
Beleza. Obrigado. Importante para a população a gente receber essa informação do Gilmar, que estava inserido aí na Secretaria de Esportes. Hoje está aí na atividade parlamentar novamente junto com a gente, junto com o Nilson, né, agregando valores aí no nosso trabalho diário, né, no dia a dia aí, o trabalho parlamentar. E hoje, nossa primeira reunião juntos, estive presente na posse, já dei os parabéns ao Nilson, ao Gilmar, e espero que consigamos juntos unir forças e fazer um grande trabalho para Itabirito, cada um com a sua ideologia, que isso é base. Cada um leva de uma forma, mas eu tenho certeza que o pensamento é em prol de uma Itabirito melhor. Cada um com um pensamento, mas unindo forças para trabalhar juntos aí para uma Itabirito cada dia melhor aí. Então, eu efetivamente continuo as minhas cobranças, acho necessário, é fundamental termos sim oposição, termos situação, sempre com respeito, com diálogo, né, levando isso, igual o Gilmar entrou na fala aqui, de forma importante, dando esse feedback positivo, que no ano que vem a quadra da Vila recebe um carinho e uma atenção merecida para toda a comunidade. Né. Continuando aqui, uma drenagem já antiga, no bairro Gutierrez, na rua Hortência. Recebi até algumas fotos. E espero que seja avaliado com certa prioridade também, né? Agora os trabalhos estão com o SAAI, esperamos que se dê uma atenção maior e se resolva esse problema de alagamento e de dificuldade dos moradores do bairro Gutierrez, especificamente na rua Hortência. Entro hoje nessa casa o projeto 66, é um projeto que dispõe a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações, tanto da Câmara quanto da Prefeitura Municipal. Projeto esse que já é aplicado em outras cidades, inclusive próximos de nós aqui, cidades bem próximas. Eu acho interessante que seja avaliado por todos os meus companheiros, sendo bancada de oposição ou bancada de situação, né, a mesa, todos os vereadores. Analisem esse projeto, é um projeto interessante, é um projeto que dá transparência e que dá o feedback ao vivo, que dá o retorno ao vivo, para que as pessoas possam até entender o que está sendo licitado e onde está sendo gasto o nosso dinheiro público que é arrecadado, inclusive uma excelente arrecadação que tem o município de Itabirito. Então, eu acho que é uma forma de ter transparência nas licitações, tanto Câmara quanto Prefeitura, que às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade, às vezes os horários, sempre às 13 horas, a gente sempre está acompanhando aí vários processos licitatórios. Mas se transmitir ao vivo, né, já que temos bons equipamentos tanto na Câmara quanto na Prefeitura, né, a tecnologia hoje está muito avançada, tanto a Câmara quanto a Prefeitura se atualizou. Então existe hoje a possibilidade da aplicação desse projeto. Então peço uma análise bem minuciosa, bem criteriosa, para que a gente juntos possamos trabalhar e colocar em prática esse projeto de lei, que é o projeto 66, que entra nessa casa hoje e como matéria nova. Questão que Rose citou aqui, do campo do bairro Nossa Senhora de Fátima, realmente houve uma limpeza, a gente está sempre agradecendo aqui, né, quando solicitamos, a limpeza ela vem com efetividade e acontece, mas dessa vez foi feita, não sei se foi de forma muito rápida, e não se concretizou o serviço da forma que deveria, né? Então há muita sujeira, muito animal peçonhento, então a gente pede aqui que se dê uma prioridade e que se refaça esse trabalho próximo ao campo da Coab, né? Então eu fiz até um ofício e enviei diretamente à Secretaria de Urbanismo, no qual eu quero agradecer aqui ao secretário, pela atenção, mas o serviço ele tem que ser refeito em alguns pontos lá do bairro Coab. Então a gente conta com a colaboração aqui. Agradecer também, né, a gente cobra, mas a gente tem os nossos agradecimentos também, que são importantes, né? Atenção que, mesmo sendo um vereador de oposição, que faço o meu dever legislativo, faço valer o meu trabalho aqui, a gente vem cobrando da Secretaria de Transportes também, e atenção do secretário Luiz Fernando, né, Bolotinha, que sempre, quando a gente liga, a gente entra em contato, está sempre nos atendendo e nos dando o feedback de situações ocorridas no nosso município. Então, a gente agradece aqui essa disponibilidade. Uma outra coisa que entra também é o projeto 63, que entra nessa casa, né? O projeto 63, ele contempla dois cargos, o cargo de assessor jurídico parlamentar e o assessor jurídico administrativo. Um aumento de subsídio, um aumento de salário aí, no valor de R$ 1.500. Claro que é muito importante a gente ver a valorização do servidor, mas que seja extensa, senhor presidente, uma avaliação a todos os servidores dessa Casa Legislativa, né? A todos os servidores que compõem o nosso quadro de funcionários aí. Então, fica aqui a minha solicitação. É importante a gente ver projetos que desçam e que dê uma atenção ao servidor público, no qual a gente vem sempre fazendo a defesa aqui. Sempre a gente está defendendo aqui no Executivo a questão do cartão alimentação, que é o menor cartão alimentação da região, né? Ah, que está pagando, que não está pagando. Gente, o nosso cartão aqui ele é R$ 100, com adicional de 50 para contemplar o leite. Hoje, os 50 que era adicionado ao leite, nem os 30 dias não se mantém. Nós temos aí exemplos de Ouro Preto, exemplos de Congonhas, exemplos de Nova Lima, com valores mais altos, Mariana. Então, assim, vamos repensar, prefeito. Você falou que não existia possibilidade. Vamos avaliar novamente, quem sabe, né, enxugando alguma coisa aí, alguma situação, algum aluguel excessivo na nossa cidade, né, que eu sempre bato nessa tecla, casas de prefeitura fechada e pagando aluguéis em custos muito altos, quem sabe não dá para priorizar e atender essa demanda do servidor. A gente vê aí, eu vou citar como exemplo aqui, as garis, que deixam a nossa cidade bonita, que deixam a nossa cidade sempre limpa, sempre organizada, né, e recebem um cartão alimentação de R$100. Quem sabe não repensar, né? Não só elas, extensivo a todos os funcionários que têm esse direito, que eu acho que deveria ser a todos os funcionários, na verdade, né? Que tem prefeituras que arcam com esse custo a todos os funcionários. Então, esperamos que seja revisto essa possibilidade e essa questão do cartão alimentação. Então, fica aqui essa questão do reajuste, né, para esses dois cargos, é o projeto 63, inclusive estou dando mais uma atenção nele ali, a gente está conversando entre nós ali, e vamos ver qual que é a totalidade do projeto, né, que ele é um projeto que tem que ter um entendimento maior, e esperamos que seja extenso a todos os funcionários da Câmara Municipal de Itabirito. Situação do poliesportivo Pedro Cardoso, igual o Gilmar no dia eu até vi, é o vereador do esporte, é um cara que está sempre em atenção com as pessoas, a gente vê, eu conheço o Gilmar há muito tempo. Então fica aqui, questão do Pedro Cardoso, veio um time de basquete para estar jogando com o pessoal, né, nesse último final de semana, e a condição do nosso Pedro Cardoso realmente é muito precária. Está necessitando e muito de uma manutenção prioritária e urgente. Então esperamos que também, além dessas demandas que temos, que seja colocado e atendido as demandas do ginásio Pedro Cardoso. Como vai ser feita a manutenção na vila, esperamos que contemple o ginásio Pedro Cardoso e uma solicitação se faça no Padre Eustáquio também, se faça no campo do Padre Adelmo, se faça no campo do Marzagão, se estenda a todos os campos de várzea que tem grande necessidade. Uma outra situação, a questão do SEMI, né, que a gente não viu se iniciar uma manutenção efetiva, foi relocado os alunos, colocados na Carioca, com dificuldade em transporte. Esperamos que se priorize, que dê essa condição e esse atendimento a todos através de uma manutenção, né, uma recuperação no SEMI, por ser histórico. Então, é uma questão mais criteriosa, mas que já era para ter começado e já está dando um norte nessa manutenção. Meu muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço ao vereador Ricardo. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Bom, primeiro, para as indicações, senhor presidente, votação em bloco. As indicações dos senhores vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva e Geraldo Gonçalves Mendanha, a serem votadas em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos, senhor presidente, somente tem um aqui, que vai para sua apreciação, aonde que é o requerimento de número 97/2018, de autoria do vereador Ricardo, né, onde que pede a presença do senhor Leandro Dias de Oliveira, e o parecer jurídico é encaminhar para o indeferimento do mesmo.
O requerimento está indeferido.
Os outros requerimentos, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, são de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Barreta Fortes, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira . Pois bem, são esses os requerimentos.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos agora para os projetos de lei a serem votados pela ordem do dia. Emenda aditiva número 2 ao PL 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, presidente, encaminhar para votação em plenário a Comissão de Finanças e Orçamento Tomado de Conta, pela mesma forma, encaminhar para votação em plenário. Então, primeiro vota o parecer, depois votação da emenda.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Emenda ativa 02 da PL 2018, de autoria do vereador Edson, está em discussão. Está em votação. Votação aprovada.
Emenda aditiva número 03 à PL 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves, do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação em plenário. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta, encaminhar para a votação em plenário. Da mesma forma, votação dos pareceres e depois da emenda aditiva.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Emenda aditiva 03 do PL 47/2018, de autoria do vereador Max, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Emenda supressiva número 3, número 3 ao PL 47/2018, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Os pareceres. Encaminhar para a votação em plenário, que é o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e a Comissão de Finanças e Orçamento Tomados de Conta. Pela mesma forma, opina encaminhar para a votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Emenda supressiva 03-47-2018, de autoria do vereador Edson, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Emenda supressiva número 04. A PL 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, a Comissão Legislação e Justiça e Comissão Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, encaminhar para votação em plenário o parecer das duas comissões.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Emenda expressiva 04 da PL 47/2018, de autoria do vereador Max, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Só vou repetir, eu pulei um aqui, só um minuto. Mas voto 47, eu volto no 46. Não faz diferença, não.
Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida do vereador Léo.
Então, agora, a gente, te peço desculpa. Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo, sem discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Senhor presidente, peço vista ao projeto.
Vista concedida do vereador Geraldo.
Projeto de lei número 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paropeba, nos termos da Lei Municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo. Os pareceres das Comissões de Legislação e Justiça, encaminhar o referido projeto para votação em plenário. Da mesma forma, a Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar o referido projeto para votação em plenário. Primeiro a votação dos pareceres, depois do projeto.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de Lei 53/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Vista.
Vista concedida do vereador Léo.
Projeto de Lei número 54/2018, altera a Lei Municipal número 21/2019, de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, os membros da comissão encaminhar para votação em plenário. Da mesma forma, a Comissão de Legislação e Justiça encaminhar o referido projeto para votação em plenário, senhor presidente.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado. Projeto de Lei 54/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de Lei número 55/2018, acrescenta e altera o dispositivo à Lei número 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a política municipal de desenvolvimento e diversificação econômica, criando o programa de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico sustentável de Itabirito, programa Empresa Ativa, e da outras providências para dispor sobre a concessão de uso de bens públicos municipais como forma de incentivo econômico às empresas. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar o referido projeto para votação em plenário, e a Comissão de Serviço Público Públicos Municipais encaminhar o referido projeto para votação em plenário, senhor presidente.
O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Projeto de Lei 52/2017, de autoria do vereador Max, está em primeira discussão.
Presidente, só a título de esclarecimento, eu não quis interromper a Rose na fala dela, mas só para deixar claro, Rose, Vossa Excelência comentou, e muito oportuno, o que está acrescentando é a concessão de uso de terrenos com galpões ou instalações já construídas. Então, não tinha essa modalidade, realmente já vai partir para um modelo de licitatório. O primeiro empreendimento é o condomínio empresarial no antigo Curtum Santa Luzia, uma expectativa de 15 a 20 novas empresas ou empresas já instaladas no município. E essa parte de concessão de uso de terrenos com galpões ou instalações não existia. Essa modalidade, que é o caso do antigo Curtum Santa Luzia, o novo condomínio empresarial. Lá são realmente terrenos com galpões. E vai ser a modalidade de concessão de uso. A gente espera que o objetivo final, além de apoiar os empresários locais, é gerar emprego e renda para a nossa população tão necessária nesse momento. Só a título de esclarecimento dentro da discussão. Muito obrigado.
Está em votação.
Peço vista.
Vereador Léo.
Projeto de Lei número 56/2018. Assunto: altera o dispositivo da Lei Municipal número 3016, de 30 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal número 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar o referido projeto para votação em plenário, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar o referido projeto para votação em plenário. Primeiro os pareceres, depois o projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de Lei 56/2018, de autoria da mesa diretora, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida do vereador Léo.
Projeto de Lei número 57/2018. Assunto: autoriza a suplementação de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Os membros da Comissão de Legislação e Justiça e membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhar o referido projeto para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de Lei 57/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Só fazer um comentário. É um projeto também que vem em um processo de suplementação. E um dos pontos fundamentais do projeto é principalmente a suplementação no sentido de atender agora, no final do ano, a questão da média complexidade. Nós sabemos que o governo do Estado não está repassando, há um déficit aí com a prefeitura do município, a prefeitura municipal, de quase 9 milhões. Então, esse é um dos motivos do pedido de suplementação da Secretaria de Saúde. Evidentemente, vai ter o pedido de vista e a gente entende isso como normal. Agora, também, o meu dever está, dentro da discussão do projeto, trazendo a discussão aqui à luz para deixar, debater e deixar claro o projeto. E respeitando claramente o pedido de vista dos vereadores de oposição. Mas é importante trazer essa informação.
Sempre só aproveitando a discussão do projeto, realmente é um projeto que eu vou pedir vista, porque eu quero tentar entender ele melhor, porque a gente tem sido muito questionado com o excesso de cirurgias, tanto de alta quanto de média complexidade. Então, assim, já teve caso a gente votar projetos aqui, que era, né, o prefeito citou da última vez aí o projeto de 15 milhões, que ele foi aprovado e não resolveu o problema. Então, a gente quer entender o direcionamento certo, até para a gente ver se existe alguma forma de cercar e direcionar de uma forma mais específica. É o objetivo.
Só, Léo, só explicativo de 15 milhões não foi de saúde, não.
Sim.
Não teve.
Estou dando um exemplo.
Nada a ver.
Estou dando um exemplo de um projeto.
Ah, sim. Na audiência pública foi muito pertinente também para trazer essas explicações. Mas reafirmando aqui, evidentemente, é um direito todo vereador pedir de vista, né? Como a discussão.
Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida do vereador Léo.
Projeto de lei número 58/2018, assunto. Altera o inciso do artigo 2º da Lei Municipal número 3073, 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição ao tráfego de veículos pesado e tratores, estabelece normas para operações de carga e descarga no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. A Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar o referido projeto para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Não.
Desculpa.
Sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de Lei 58/2018, de autoria do Executivo, está em discussão.
Presidente, dentro da discussão e do meu direito de discutir, é um projeto também importante no sentido, a alteração é pequena, mas eu acho que vai trazer uma condição da aplicabilidade da lei. Nós aprovamos essa lei, os vereadores aí da legislatura passada podem me ajudar, foi 2015, né, Gilmar? Gilmar estava aí, Toninho, foi 2015, né? E realmente está tendo uma dificuldade de aplicação da lei, que é a lei dos tráficos dos caminhões, a retirada dos caminhões pesados dentro do município de Itabirito. E a alteração, ele está ampliando o tamanho, a tonelada dos caminhões. Isso vai ser importantíssimo para a aplicação da lei, ao mesmo tempo, vai dar uma garantia aos empresários locais que estavam com dificuldades de atender essa lei. Ou seja, supermercados, materiais de construção, praticamente inviabilizavam as suas atividades. Então, esse era um grande gargalo que existia. Eles não conseguiam caminhões de menor porte, também não poderia passar dentro da cidade, ia inviabilizar, ainda mais nesse período de crise, aí algumas casas comerciais, alguns prestadores de serviços, significaria mais desemprego. Então, foi acertada, no meu ponto de vista, evidentemente, essa alteração, que vai permitir, primeiro, a aplicabilidade da lei, segundo, garantir o desenvolvimento, as atividades do empresariado local, principalmente no sentido do emprego e renda. Então, é o que eu falei, né? Dentro da discussão, eu acho que esse é um dos momentos mais importantes, eu vou ter o meu direito de discutir, respeitando sempre o pedido de vista que está por vir. É isso? Muito obrigado.
Está em votação.
Peço vistas.
Vista concedida ao vereador Renê.
Projeto de lei número 59/2018, assunto. Revoga a lei municipal 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais, que especifica, de autoria do executivo, os membros da Comissão de Legislação e Justiça e da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar o referido projeto para votação em plenário.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 59/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Léo.
Vamos lá agora para o projeto de lei número 60/2018, o assunto do projeto. Altera a lei número 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, Minas Gerais. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar o projeto para votação em plenário. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar o referido projeto para votação em plenário. Esse é o parecer das duas comissões, senhor presidente.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 60/2018, de autoria do Executivo, está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Edson.
Projeto de lei número 61/2018. Assunto: altera o dispositivo da lei municipal número 3277, de 18 de outubro de 2018, e dá outras providências. Os membros desta comissão, examinando o referido projeto, resolvem encaminhar para a votação em plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, pela mesma forma, encaminhar para votação em plenário, senhor presidente.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 61/2018, de autoria do Executivo, está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Léo.
Projeto de lei número 62/2018, assunto. Dispõe sobre a ampliação de vagas para cargo de provimentos efetivo e substituição dos anexos 5, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimentos aprovado pela Lei Municipal número 3008 de 2014, e alterações posteriores, e da outras providências de autoria do Executivo. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais, pela mesma forma, encaminhá-lo para a votação em plenário. Senhor presidente.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 62/2018, de autoria do Executivo, está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Léo.
Projeto de lei 63/2018, assunto: altera a lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e a lei número 3092, de 11 de agosto de 2015, e da outras providências. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para votação em plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenário. Senhor presidente, esse é o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 63/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Léo.
Projeto de lei 64/2018. Referente ao projeto 64/2018, assunto: altera a lei número 2998, de 22 de abril de 2014, da outras providências. Os membros da Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para votação em plenário. E os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhar para votação em plenário. Essa é a comissão das duas
Esse é o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, aprovados. Projeto de lei 64/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedido, vereador Léo.
Projeto de resolução número 17/2018. Assunto: altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagem para cobertura de despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Itabirito nos termos da Lei Municipal número 2998 de 2014. Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenário. Esse é o parecer das duas comissões.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação, estão aprovados. Projeto de lei... Projeto de resolução 17/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 51/2018, cria a zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias de logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa o espaço público municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços. De autoria do vereador Renê Américo da Silva, em segunda discussão.
Projeto de lei 51/2018, de autoria do vereador Renê, está em segunda discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 47/2017, declara de utilidade pública municipal a associação Rompendo Barreiras e dá outras providências. De autoria do nobre vereador Átila Dias de Moraes, em segunda discussão.
Projeto de lei 47/2017, de autoria do vereador Átila, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 65/2018, denomina Avenida e ruas localizadas no loteamento Vilagem Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município, e dá outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Matéria nova deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 66/2018 dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas nos poderes Executivo e Legislativo no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, por se tratar de ser matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.